canal aberto.
Na pauta Mostra Pajeú de Cinema, eu estou recebendo aqui a Bruna Tavares, que é produtora da Mostra, e Carolina Pacheco, roteirista da série de animação infantil Bia Desenha, que inclusive está sendo exibida em mais um episódio, né? Nesta manhã de quinta-feira, na programação de hoje, no Cine Teatro São José. O tema, o diálogo, arquivo, memória e narrativas audiovisuais, com Bruna Tavares e Lia Letícia, tem esse tema no debate, né? Essa da matinê eu estou vendo aqui que foi exibida ontem, não é, Bruna? E tem hoje também? Como é que é? Bom dia, prazer tê-la conosco. Explica aí.
Bom dia a todos e todos. A gente mudou a programação por causa da paralisação ontem dos professores.
Ah, sim.
Então a programação de ontem passou para hoje,
quinta-feira.
Ah,
tá. Muito bem.
Certo.
Então agora... hoje está tendo agora na matinê, a matinê 2, é isso?
É isso. Agora está tendo a matinê 2 e a palestra... por causa dos jogos municipais, também foi adiada para tarde.
E como é que está a programação? Qual é a avaliação feita até agora? Porque vocês já rodaram por algumas cidades e agora estão naquela fase afogadense da mostra. Como é que está a avaliação?
Tá bacana, Nil. Tá bem diferente assim dos outros anos. A gente sente dentro das atividades já mostra um outro clima, que eu acho que é o clima que o Brasil está vivendo, que é essa vontade de discutir, de falar e de ser ouvido também, sabe? E tá interessante porque está participando, tem uma participação da cidade, né? O público está chegando e é um público que chega espontâneo, então é aquele público que está sentindo falta do cinema funcionando, que quer assistir filme, que quer conversar, e isso pra gente é muito bacana, sabe? Perceber que a cidade se mobiliza quando vê o Cine São José aberto, com as luzes acesas, todo mundo já pergunta se vai ter filme.
Escuta a sirene, já corre pra perto pra ver, né?
É, já pergunta, vai ter filme, qual filme, e tá chegando, e principalmente as crianças, né? Então, as atividades da matinê têm sido muito, muito satisfatórias também.
Você falou na mobilização de ontem, a mostra tem geralmente também uma pauta política importante, né? Como é que tem sido para os estudantes, para o público acompanhar essa pauta e para vocês ter pensado nela, porque a cada ano é um desafio, né? Escolher filmes que também tragam essa temática de reflexão, de debate nos dias que estamos vivendo, né?
É. A gente começou a discutir a mostra, acho que em fevereiro, eu, William e André, e dentro dessa ideia de que a gente precisa se posicionar esse ano, a gente precisava falar aquilo que a gente pensa e ser claro. Né? E aí a gente buscou isso na arte, buscou isso nos filmes, buscou isso nas propostas da mesa, de se posicionar politicamente, de mostrar o que é que a gente pensa do Brasil e de oferecer o cinema como... Um espaço de possibilidade, tanto para essa questão. Acho que a gente hoje precisa muito ser... As pessoas querem falar e as pessoas querem ser ouvidas. E aí a gente coloca o cinema como uma possibilidade delas se verem e delas perceberem e delas poderem ter esse espaço de fala, de conversar e de ter essa possibilidade, como ter o cinema como refúgio também. Então, os estudantes têm participado das mesas, eles têm cobrado a gente em atividades, foi muito bacana. A gente teve atividade no Cônego e eles cobraram de não tragam só palestra, tragam formação também, a gente quer fazer filme.
Legal.
Então, isso é bacana, sabe? É essa percepção de que eles já entendem, de que já há uma noção de que o cinema pode ser um espaço para voz, um espaço para eles falarem e eles se colocarem no mundo também.
Muito legal. E uma coisa que eu estava vendo aqui rapidinho sobre o trabalho da Carolina, que também tem a participação do Neco Tabosa, o Raul Souza na arte. Quer dizer, é impressionante quando você lê um pouquinho da história do desenho, da sériezinha Bia Desenha, né? Da animação, você percebe como no desenho animado também, o desenho animado também é um espaço de exclusão, porque você, eu estava lendo um pouquinho do que é a história, né? Quer dizer, a história, a criação conta a história da Bia, que é uma menina de 5 anos que mora na periferia da região metropolitana do Recife, quer dizer... Mesmo no desenho animado, uma temática dessa, uma história dessa, contar a história a partir dessa realidade é muito raro, né, Carolina? Como é que surgiu a ideia de trabalhar essa série, que inclusive está em exibição, né, desde janeiro na TV Brasil, essa série de animação? Bom dia, prazer tê-la conosco também.
Bom dia, Nil, bom dia, Bruna. Obrigada pelo convite da Mostra PAGEU. Bom dia também a todos os ouvintes da Rádio PAGEU. A gente está muito contente de trazer Bia Desenha para a telona, né? Ela está em cartaz, está em exibição na televisão de segunda a sexta. Eu já aproveito para também convidar quem não quiser vir para o Cine PAGEU, não puder, também pode sintonizar a televisão às 10 da manhã. Mas também venham ocupar o Cine São José. Venham ocupar o Cine São José, porque é muito bom o cinema de rua, em que tem uma programação preocupada com os debates, preocupada com o conteúdo, né? A história se passa, de fato, na periferia, né, da região metropolitana do Recife, e é engraçado porque existem muitos Brasis, né? E aí a gente vê que está, por exemplo, passando no Amazonas. E aí o pessoal do Amazonas se depara com a realidade da região metropolitana do Recife, que não necessariamente é tão diferente assim. Tem muitos Brasis, é muito diverso, mas ao mesmo tempo a gente se encontra nos temas que nos são caros, como a infância, como brincar, como quintal, sabe? E aí a Bia, que ela tem seus 5 anos, com seu primo Raul, eles vivem na família, a real tradicional família brasileira, que é a Bia cuidada pela mãe, o primo Raul pelo seu tio, e todo mundo mora no quintal, se cooperando, se ajudando, sabe? Uhum. E eu tô doida pra chegar lá, agora no Cine São José, e também amanhã, que vai voltar a passar outro episódio, para conversar com as crianças, porque é isso, né? Assim, é a oportunidade que o cinema permite de assistir junto, né? De depois conversar também.
Uhum. É feito, obviamente, para o público infantil. Mas já dá para nessa idade, vocês pensaram, quer dizer, a própria realidade em que a Bia está inserida com o Raul já leva a uma reflexão e já cria uma identidade, né? A Bruna estava, por exemplo, falando dos trejeitos da nossa língua, da nossa forma de falar e da forma de falar de quem mora em Camaragibe, quem mora na região metropolitana do Recife, né, que são formas muito diferentes da tradicional que a gente costuma ver nos desenhos convencionais, né, com os dubladores, etc. Eu lhe pergunto, dá para ter uma temática social também, mesmo que seja o público-alvo sejam crianças, já dá para plantar uma sementinha de um debate social nelas a partir do desenho, não?
Bem, eu acredito que as crianças, de fato, são um solo muito fértil para que a gente comece a conversar sobre as coisas que são importantes, como a família, como eu já falei, como brincar, como as relações afetivas no mundo offline também, né? Eles brincam desenhando, então... Tem várias coisas que a gente vai discutindo, por exemplo, o cenário periférico, onde a gente encontra um morro, onde vai ter uma rua que não é calçada. A gente também vai encontrar o dia que as personagens voltam mais cedo da escola porque faltou energia elétrica. Então, uma série de coisas que, a partir desse fazer artístico nosso, enquanto roteiristas, enquanto criadores, a gente consegue plantar essa semente de prestar atenção mais crítica, né, no que a gente vive, porque realmente, como você bem observou, o que está na televisão hoje, principalmente em se tratando de grandes produções internacionais, traz uma coisa meio plastificada, que às vezes não tem uma identidade com quem assiste, apesar de ser bem massificado, né? E aí, a partir do momento que tanto as crianças como os adultos, porque a gente pensou em um conteúdo que não seja bobo, um conteúdo que, de fato, seja possível a família assistir junto. Uhum. Então, quando se depara com a realidade que se identifica, talvez seja possível de olhar diferente seu próprio mundo real também, a partir das visões que a ficção também permite alcançar.
E o que essa exibição na TV Cultura está trazendo de amplitude para esse projeto e de perspectivas de outras parcerias, de chegar cada vez a mais lares?
Então, é muito importante falar como é que ele foi incentivado. Ele é feito com recursos públicos federais da Agência Nacional do Cinema, o Fundo Setorial do Audiovisual, é uma produtora chamada Carnaval Filmes, que captou os recursos para fazer perdão, para fazer 3 episódios de 7 minutos cada.
Uhum.
E aí depois ele iria ser distribuído pelas televisões públicas do Brasil todo. Ah. Tanto a TV Brasil, como as locais, nos estados, as TVs universitárias, as TVs educativas, que têm a concessão para retransmitir a Bia da Zenha. E então ele está nesse estágio, assim, ele tem 2 anos de circulação exclusiva na TV pública, não, sem fins lucrativos por hora. Então ainda a gente não está pensando sobre vendas, porque a nossa preocupação foi justamente com a comunicação pública, com produzir material não pelo lucro, mas por retornar para a sociedade esse conteúdo, assim, sabe? E aí eu gostaria de não deixar passar batido a direção de Neco Tabosa, como você falou, isso. A direção de arte de Raul Souza também, e uma série de pessoas que cinema, também televisão, é uma arte hipercoletiva, e tem também a Isaar, que é uma cantora pernambucana, ela é dubladora da Rafaela, que é a mãe da Bia.
Uhum.
Tem a abertura cantada por outra mulher negra, atriz também, e musicista, que é a Aninha Martins. Então a gente está muito contente de poder receber vários retornos, as pessoas assistem, aí colocam a hashtag nas redes sociais, Bia Desenha, a gente recolhe tudinho e reúne no site, que é obobservatorio.tumblr.com.br, e lá a gente vê crianças assistindo, cantando, quando tem a abertura.
Uhum.
É muito bom esse retorno.
Que legal. Eu tenho aqui um spotzinho, acho que da própria TV, fiz uma busca rápida aqui, vamos ouvir aqui TV Brasil exibe Bia Desenha, a chamadinha da TV Brasil. Vamos ouvir?
Vamos lá.
Bia.
Essa é a chamadinha, né? O jinglezinho, a chamada do Bia Desenha. Quais são os... De segunda a sexta, qual o horário que está passando?
Eu vou aqui pegar direitinho para a gente não passar batido em alguns horários, mas eu aproveito para dizer que a trilha sonora é de Germano Rabelo.
Uhum.
E aí o som também é do Nicolau Domingues. Tem muita gente envolvida. Uhum. E aí eu gostaria de agradecer a todos que acreditaram na história, que acreditaram que é possível fazer animação pernambucana com tanta dificuldade, porque ainda é um mercado novo, sabe? Não tem tantos profissionais, e mesmo assim, nosso amigo o diretor Neco Tabosa levou adiante a empreitada junto a Carnaval Filmes para ter hoje a série de animação infantil pernambucana, de segunda a sexta, às 7h45, na TV Brasil, com acessibilidade para todos os públicos, com Libras, audiodescrição.
Uhum.
E também às 10h50. E ainda passa no domingo, às 15h15, às 13h15 da tarde, também é possível. Porque a gente tinha um horário fechado quando estreou em fevereiro, de 10 horas.
Uhum.
Aí depois houveram algumas mudanças na TV Brasil, devido à gestão do governo federal.
Uhum.
E aí, como se entende que a programação infantil é algo que talvez não seja tão polêmico, então colocaram um monte de Bia Desenha. Aí a gente está muito feliz, porque a Males que vem, parabéns. Parabéns para você.
Foi legal.
Por isso que o solo da infantil é tão, tão fértil, que a gente consegue debater. Muitas vezes as pessoas subestimam as crianças. E eu acredito que mais do que bater cabeça, dar murro em ponta de faca com adultos que já estão tão condicionados em seus pensamentos, muitas vezes conservadores, trabalhar com as crianças é apontar para o norte, assim, do futuro. Que a gente não precisa também ser imediatista, que o mundo está sempre mudando.
É
então
verdade.
A criança, a gente tem que realmente abraçar e fazer parte dessa educação, assim, como cidadão mesmo. Não é só a responsabilidade dos pais ou dos cuidadores e cuidadoras, mas também das pessoas que produzem arte e cultura.
Muito legal. Bruna, e o restante da programação? O que é que você queria destacar?
A gente continua com as exibições todas as noites, a partir das 19h30 no Cine São José, uhum. A sessão de curtas, e às 20h30 a sessão de longas. A gente ainda tem uma matinê amanhã, né, a partir das 8 horas. E estão todos convidados para participar com a gente, né?
A
gente
tem da noite não teve alteração,
A da noite não teve alteração, manteve
então
os horários.
Então hoje na mostra de curtas, O Órfão, de Carolina Markovski, não é isso?
Isso.
É, e mesmo com tanta agonia, de Alice Drummond, Nome de Batismo, de Tila Chitunda, e na mostra de longas, A Sombra do Pai, de Gabriela Amaral Almeida.
Exatamente.
É isso?
Uhum. Né? Então, a programação segue até sábado.
Muito bem, amanhã a gente se encontra de novo.
Amanhã a gente se encontra de novo, mas eu já queria deixar o meu agradecimento, uhum. né? A Rádio Pajeú, a população de Afogados que tem ido ao cinema, as prefeituras, né, de Afogados, de Carnaíba, de Guaraci, de Ingazeira. Agora de manhã a gente está com a matinê, o pessoal de Ingazeira está aí, amanhã vem o pessoal de Guaraci, o pessoal de Carnaíba também está se organizando para chegar, para também ter essa experiência no cinema. Uhum. Né, a gente exibiu na praça pública nessas cidades, e aí a gente agora está trazendo as crianças para virem, visitarem, conhecerem o cinema. Então é um complemento dessas atividades. Então eu queria deixar meu agradecimento à equipe da Mostra, que está lá no cinema enquanto eu estou aqui.
Na batalha. Obrigadão. Lá, trabalhando. Muito legal. Carolina, parabéns, obrigado. E obrigado por compartilhar conosco, dar a oportunidade de a gente conhecer esse trabalho tão pernambucano, tão bonito, da Bia Desenha. E vamos divulgar mais aqui para a gente
agradeço.
Poder acompanhar, tá? Muito
amanhã,
obrigado.
Amanhã tem mais Bia Desenha.
E amanhã tem mais Bia Desenha de manhã no
horas.
Cinema. E a entrada é franca, porque tem as crianças são articuladas ali do movimento estudantil, a meninada, mas quem papai e mamãe quiser, leva para o cinema amanhã cedo para acompanhar a Bia Desenha, e quem não puder, por um motivo ou por outro, vai poder acompanhar na TV Brasil. Tá bom? Obrigado mesmo.
Obrigada, bom dia a todos.
Valeu. Viva a Mostra Pajeú de Cinema, vamos prestigiar.